Acompanhe agora o podcast semanal da Associação de Xis do Brasil deste domingo, 14 de junho de 2026.
Olá, está começando o Ponto de Encontro, o programa do serviço em português da NHK World Japan. Um espaço de conversa, histórias e ideias que aproximam o Japão de você, onde quer que esteja. Diretamente de Tóquio, na apresentação, eu, Sônia Nakagawa.
Eu, Everton Tobassi.
E eu, Eriko Okazaki.
E você já sabe, né, ouvinte? Quando o Trio Maravilha se junta, é sinal do quê? De rolê em exposições, feiras e eventos legais. E desta vez não será diferente.
Pois é, dona Sônia. Hoje nós viemos parar no lugar em que o futuro parece ter resolvido tirar as dúvidas,
né? Gostei dessa frase, Everton.
É, então, estamos na NHK Tech Expo, uma grande feira de inovação tecnológica organizada pela NHK. Esse evento era realizado anualmente na sede da emissora em Shibuya, mas esse ano está acontecendo justamente, aliás, juntamente com o STRL Open House, promovido pelos Laboratórios de Ciência e Tecnologia da NHK, no distrito de Setagaya, em Tóquio. É uma pequena viagem, né? E nessa edição e na próxima a gente vai cobrir esses dois eventos.
É verdade. E hoje o nosso maior foco, gente, é na NHK Tech Expo. Nós vamos conhecer sistemas, produtos e serviços que já funcionam de verdade e muitos deles prontos para serem usados comercialmente, não é mesmo, Sônia?
Exatamente.
Vamos nessa, então?
Vamos lá.
Bom, a gente vai ver agora uma câmera da 8K que já foi utilizada, não é isso?
Parece ficção científica, mas é real, né?
E o legal é que a gente pode ver coisas que muitas pessoas jamais iriam ver se não existisse essa tecnologia, né?
Exatamente.
É. Vamos conversar com a responsável pelo stand, né?
Porque parece que não é uma câmera, é uma carcaça ou é uma mistura, né?
Do you system, não é isso? Como é esse sistema de gravação submarina 8K? É um sistema que permite a gravação submarina em 8K, com altíssima precisão.
E é uma câmera ou é uma carcaça ou uma junção de duas coisas?
Eu uso dois sistemas, né?
Então, primeiro,
é uma carcaça onde vai ser colocada a câmera.
100 metros, mané.
Ela tem capacidade para suportar até 1000 metros.
Uau.
No fundo do mar.
100 metros em taer
O design foi pensado justamente para isso, para suportar a pressão subaquática, né?
Então pode...
Imaginem 1000 metros.
É muita pressão.
É muita pressão.
E ela, essa câmera já foi usada, né, no documentário, e ela, como ela está sendo usada, já está sendo comercializada?
Já, vou de 7,40 euros, né?
Quando a câmera dele, não se
Ah, então com essa câmera, com essa tecnologia, eles já filmaram o selacanthus, que é aquele peixe fóssil vivo.
É, não posso nem fazer a brincadeira.
Não brinca com isso, Everton. É, o selacanthus, gente.
Já
é
sabem, os
É o fóssil vivo no fundo do mar.
E a pergunta que não quer calar, é caro isso?
Kakai desu? É, como se diz, não tem valor, não dá para colocar preço nisso.
É muito caro.
Já mozero, gamoia, pantaxão, pescar? Isso que é uma quantidade muito grande de zero.
E agora a gente chegou numa área que, olha, provavelmente interessa bastante não só para as emissoras de TV, mas também para quem trabalha com internet, YouTube, produção de conteúdo.
Pois é, o nome do sistema que estamos aqui prestes a conhecer é o Torch. Trata-se de um aplicativo de inteligência artificial desenvolvida para ajudar no quê? Na edição de imagens de vídeos esportivos, Erika. Olha só que legal.
É, e até o ouvinte pode estar pensando, mas como que exatamente funciona, né? Uma inteligência artificial para ajudar a editar esporte, né? Diga lá, Everton, responda traduzindo aí em miúdos.
Bom, eu que inventei, mentira, não inventei nada. Mas olha, na prática o sistema analisa automaticamente grande quantidade de imagens e tenta identificar momentos importantes de uma partida. Por exemplo, gols, comemorações, jogadas decisivas, reação da torcida, close de atletas, olha, as imagens mais importantes.
É, ou seja, aquilo que normalmente, manualmente, o responsável, uma pessoa humana, levaria horas para fazer, esse aplicativo faz num piscar de olhos. Eu tô achando que a gente vai perder o emprego, hein? Será que não?
Será, hein, Sônia? Vamos ver, hein? Mas, ó, só quem editou o vídeo sabe o trabalhão que é, né? Eu já editei alguns e é trabalho.
Dá trabalho, né?
Uhum. E às vezes são várias horas, né? Você vendo e revendo pra você achar exatamente aquele lance. Você imagina no esporte, né? Que tem tantos detalhes e é muito, falou, uma responsabilidade muito grande, né?
É verdade. E ainda no caso do esporte é ainda mais crítico, né? Porque muitas vezes o público, ele quer assistir os melhores momentos quase que imediatamente após o jogo, né? Ou uma luta, ou enfim, um torneio. E esse aplicativo ajuda a localizar automaticamente o mais antes e organiza o material para os editores humanos, né, a gente, trabalhar com mais rapidez.
Bom, ainda bem que, por enquanto, ele é um assistente apenas, né? Então o emprego está garantido, mas aí a IA prometendo aí revolucionar esse mercado, né, não? E com isso, a equipe humana vai ter mais tempo, espero, para se concentrar em atividades criativas, né?
É, o que eu sempre falo, né? O legal da inteligência artificial não é substituir o ser humano, mas ela ser aí uma assistente para potencializar ainda mais a criatividade do ser humano. Agora eu tô aí com dúvida, será que já vai estar valendo na Copa?
Vamos perguntar. Mando no guardo capo, esse cavaleiro não deixou cá. Infelizmente, na Copa do Mundo não há previsão de uso ainda.
E qual foi o lance que mais teve relevância deles encontrarem dentro do que eles já aplicaram? Né? Como é que foi essa experiência?
Já, disso aí, a noche aí, tu vai buscar TV, tu vai dar ele vai demonstrar, né? Imagens vale mais do que palavra. É uma imagem de patinação artística no gelo. Então, uma exibição, imagens de 2 horas e meia de gravação. Esse aplicativo ele faz em questão de segundos.
Uau.
Tem a patinadora chamada Sakamoto e esse aplicativo ele identifica imediatamente as imagens dessa atleta, né, dessa Sakamoto.
Porque se eu quero a imagem dela, dela competindo, enfim.
Isso. Não precisa ver a fita toda, a gravação inteira.
Identifica já para o editor e já coloca os pontos certos.
Exatamente, exatamente.
Muito bom. E ele é específico sobre esportes.
Esportes senhores, né? Por enquanto é usado apenas para eventos esportivos, mas futuramente a ideia é colocar, expandir para política, economia, entre vários outros assuntos.
Então, olha, cada vez mais evoluindo rapidamente o setor de comunicação também, né?
Proporcionando uma experiência muito mais ágil, né?
É.
Exatamente. Então, arigatou gozaimashita.
Ai, arigatou gozaimashita.
Onde você estiver, nós também estamos. Rádio Japão.
Ai, gente, isso aqui tá muito bom, mas vamos dar uma espiada lá na outra ala, hein? O que você acha, Everton?
Vamos lá, então. A gente vai conhecer o que está sendo mostrado pelos laboratórios de ciência e tecnologia da NHK, conhecido também como Giken. Vamos lá, no Open House?
Vamos lá.
E agora que a gente está vendo uma tecnologia que já existe, mas diz que ela foi muito mais aprimorada que a parte das legendas, né?
Exatamente.
Legendas automáticas.
Automáticas, né? E diz que funciona em Nihongo, acho que vocês podem
só em Nihongo.
Diz que é só em japonês.
Vamos
testar?
Ah, bom,
não sei se a Sônia sabe falar japonês.
É diferencial, né? Que diz que ele é simultâneo, né?
Vamos lá, vamos experimentar. Vamos fazer um pequeno diálogo aqui. Everton-san, o久しぶり, yasemashita-ka?
Sonia-san, mochiron, yasemashita.
Nanju kiro yasetan-desu-ka?
20 kiro-gurai-kana.
20 kiro, 30 kiro?
Moto, gambarimasu.
Olha, saiu direitinho. Everton-san, o久しぶり, yasemashita-ka?
Sônia, sou eu errado. Sônia-san.
Sônia-san. Você, a dicção tá ruim, Everton.
Acho que não.
Você falou, tem que falar Sônia-san.
Sônia.
Mochiron.
Ah. Aí eu perguntei, Everton, quanto tempo?
Qual esse microfone é esse?
Everton, quanto tempo? Você emagreceu? Quantos quilos você emagreceu?
Eu disse, Sônia Sanz, claro que eu emagreci, você não percebeu? 2 quilos.
Eu falei, não, era 20 ou 30, não era?
Vamos eu falei, outro gambari, mas vou me esforçar mais.
Vou me esforçar mais. Ah.
E esses lentes? Full color.
Ah, esse aqui, mas não é aquele que dá pra pôr na mão?
Eu...
É o transparente, o holograma transparente. Transparente, mas colorido? Full color transparente holograma. Então, é que ali no fundo, tá vendo aquela imagem do pássaro? O pássaro é uma imagem real, tá? Um objeto real. Agora, você vê ali o mascote e aquela, as duas esferas ali ao lado, são hologramas.
Olha.
Ah, mas o pássaro atrás, ele é um objeto real. O mascote e as duas esferas são hologramas.
E aqui, conforme você muda de lado, ele também vai mudando de cor, né?
Sim.
E ele duplica, volta para um, volta para outro.
Interessante isso aqui.
Ah, e olha lá, é a junção de 3 cores.
Ah, vamos ver aqui, deixa eu olhar do lado. Ah, é verdade, não tem nada.
Ó. Não, mas ele muda a cor também, né, do holograma.
Ah, exatamente, aqui, ó. São as 3 luzes com cores diferentes que projetam ali para essa placa que gerou um desenho, né?
Daí ele gera o holograma com 2 tipos de chapéuzinho. O chapéuzinho vermelho e o chapéuzinho...
Não, são 3.
Verde.
Tem o rosa também.
Eu tô vendo 2.
É, tem o verde e tem um vermelho.
Vermelho,
né?
Meio rosa, meio...
Que interessante, tem um holograma, ele é feito a partir de 3 luzes.
Uau. E aqui?
E aqui?
Uau.
Assim, tem um holograma aqui.
Holograma desde a minha época de criança já tinha, na verdade, né?
Então, mas qual é a diferença?
Será?
Tira a Karashi tecnologia nesse cá?
こちらはですね、RGの光源をそれぞれ別々の角度から照射をして、ちょうど重なった部分にフルカラーのホログラムを表示する。そういう機能です。ホログラム
colorido, programa de colorido, full color.
Tá, é colorido mesmo. Vem cá ver daqui.
Então a novidade é mais cor. Ah, agora eu. Uau!
Tem que ser da frente.
Quando a gente olha de frente, a gente vê todas as cores. Bem colorido.
Verdade.
Bem colorido mesmo. E bem real, né?
Bem full color.
Quando você vai pro lado, ele já perde a cor. Ele fica com cara de holograma mesmo que a gente conhece. Holograma
verdade.
Tradicional.
Agora que eu tô vindo na frente, dá pra você ver, inclusive, a pele, né?
A
ela
pele.
Fica muito real.
Você até parece sentir a textura da pele do holograma.
Uau, ele que inventou a tecnologia.
Não, é o rosto dele. Ele emprestou o rosto. Estamos aqui diante da pessoa que emprestou o rosto para
ele
o holograma
é
que a gente acabou de
ele
ver.
É real, é. Diário.
Dono que bunda, esse é o modelo Saninaté. Eu perguntei como é que ele se sentia sendo o modelo do holograma. E ele disse que está contente porque está recebendo bons elogios, bom retorno do público.
Muito bom. Arigatou.
Arigatou gozaimashita.
Vendo ali o que é. Aqui é do tempo da dona Sônia.
Aham. Uhum.
Olha a TV que você usava,
que
usa
isso?
Ah, não, para ver é o time sleep, a viagem no tempo.
Esse aqui é o as coisas
sentir.
Da época da dona Sônia.
Entendi.
Da televisão à válvula.
É, conta pra gente, não era desse jeito?
Não, olha. Mas eu lembro, quando eu era criança, tinha a televisão lá em casa, não era controle remoto. Tinha que mudar de canal, assim, ó.
Ah lá, era igual um ali, você apertava o botão.
Não, mas era maiorzinha, vai. Essa aqui é bem mais dos primórdios.
Mas é muito parecido com...
1952.
Né? Gente, aí não tinha nascido nessa época, não.
Não, nem tinha, né?
Não tinha nascido nessa época, não. Mas, gente, não é uma viagem no tempo. Saímos do futuro e aqui estamos num pedacinho do... passado.
E olha como a imagem, tinha imagem naquela época também.
E olha, da TV 8K passamos agora para a TV Turbo?
Tubo.
Só não dá para ver o rosto das pessoas, né?
Agora a gente vê os detalhes, né? A gente vê até os poros.
Até os poros, né? As rugas. Que evolução, hein?
E que tal dar de cara com o urso pardo? Nesse estande, os visitantes têm uma experiência completamente diferente e impressionante visualmente, né?
É, aqui o visitante coloca os óculos de realidade virtual e entra literalmente no habitat natural dos ursos pardos. Então é com você, Everton. Vamos lá encontrar os seus amiguinhos.
Vamos ver se a gente encontra, né? Se de repente a gente joga a Sônia para os ursos, né?
É, você sabe que você é meu ursinho de estimação,
olha,
né,
só. E olha, não é apenas ver aí um vídeo em 360 graus. A sensação é realmente de presença, né? Você percebe profundidade, distância, movimento. A gente pode até dar zoom, né, nos excrementos do urso, né? Quase como se a gente tivesse parado diante do animal aí na natureza.
É, mas na verdade o melhor é que a gente não corre o perigo de receber aquele abraço de urso, não é mesmo?
É, e aqui utiliza-se a tecnologia de VR, né, realidade virtual, e imagens imersivas para recriar o ambiente natural dos animais com muito realismo. E isso mostra outro lado interessante dessas tecnologias, o potencial educativo.
É, e aqui a experiência não serve apenas para impressionar visualmente. Ela também aproxima o visitante da vida selvagem e cria uma conexão emocional muito mais forte com a natureza.
Aliás, o Japão vem investindo bastante nesse tipo de conteúdo imersivo, que é bastante ligado aí a documentários, meio ambiente e também experiências culturais.
É, e isso conversa muito com o que estamos vendo hoje aqui na feira, vocês não acham? A tecnologia deixa de ser apenas ferramenta técnica e passa a criar sensação de presença.
Talvez até esse seja um dos grandes temas aí do futuro da comunicação. Como diminuir a distância entre a pessoa e a experiência.
Bom, e depois de caminhar por essa exposição inteira, fica uma sensação curiosa. O futuro não parece mais algo distante. Ele já começou, só que ainda em constante atualização.
Exatamente. Hoje nós vimos aqui inteligência artificial, sistemas imersivos, sistema de filmagem submarina em 8K, mas talvez a questão mais importante continue sendo humana.
É, como usar tudo isso para aproximar pessoas, melhorar a comunicação e tornar a informação mais acessível? Porque tecnologia sozinha impressiona, mas o que realmente permanece é a experiência humana que ela consegue criar.
É, e talvez seja justamente isso que a feira tenta mostrar. Não apenas máquinas modernas, mas novas formas de conexão.
E nós vamos continuar passeando aí pelos estandes, conferindo as muitas outras novidades. E isso você vai ver na próxima edição. Então, não perca.
É, e se você gosta de descobrir curiosidades e histórias interessantes sobre o Japão, vale a pena navegar pelo site da NHK World Japan. Você encontra uma série de vídeos curtos sobre cultura, tradições e cenas do cotidiano japonês.
Não deixem de ver, por exemplo, o vídeo sobre o aquário de Kamo, que tem uma das maiores coleções de águas vivas do mundo, na cidade de Tsuruoka, na província de Yamagata. Ele foi reaberto após passar por reformas.
E o desfile de carros alegóricos no Festival de Primavera de Takayama, na província de Gifu, é outro vídeo que merece ser visto.
Bom, hoje vamos ficando por aqui. O que achou das inovações tecnológicas que já estão no mercado apresentadas aqui na NHK Tech Expo? Participe com seu comentário. O ponto de encontro
também é seu.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos ao DX.com.ar, um programa da Rádio Argentina Mundo, com notícias do mundo DX, está preparado pelo nosso artista Arnaldo Schlein. Começamos o habitual recanto de sugestões de escuta, sempre lembrando que é bom ter papel e lápis à mão para poder anotar as informações que os levem para as estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. E antes dessas notícias, lembremos que as frequências aqui mencionadas são sempre em kHz e que os horários são sempre UTC, isto é, se referem ao tempo universal coordenado. E o nosso editor destaca hoje que uma possibilidade interessante de captar as Ilhas Marianas em onda curta é tentar a escuta da emissora propagandística Rádio Free Ásia, transmitindo de Saipan, frequência de 9.910 kHz em idioma coreano, às 16 horas UTC. Ainda na região do Pacífico, a ilha de Palau também pode ser sintonizada em ondas curtas à frequência de 9.965, por meio da emissora religiosa Hope Radio, a número 5, e a estação transmite os seus programas a partir de Medum, às 8 horas 29 minutos UTC, iniciando a programação em idioma inglês. Recomendamos também tentar ouvir, em onda curta, o país Uzbequistão. Para tanto, é possível buscar a frequência de 13.630 kHz, onde a BBC transmite a partir deste país asiático, via Tashkent, local onde está instalado um centro de retransmissões. A BBC foi reportada nessa frequência às 13 horas 45 minutos UTC, em idioma birmanês. E passamos agora para o Canadá, onde na frequência de 6.070 kHz foi recepcionada às 5 horas 20 minutos a emissora CFRX, transmitindo de Toronto em idioma inglês. E seguindo para o continente europeu, da Dinamarca, e na frequência de 5.930, transmite a World Music Radio, a partir de Bremen, por volta das 20 horas UTC, em idioma inglês, com identificações. Ainda na Dinamarca, informamos o encerramento definitivo das transmissões da Rádio 208. Essa emissora, a Rádio 208, apresentou uma seleção de músicas rock, beat, punk, new wave e hippie entre 1964 e 1984, sem a presença de locutores em estúdio. E ainda falando da história da Rádio 208 da Dinamarca, que encerrou as suas transmissões, mencionamos que ela iniciou as suas transmissões em janeiro de 2018 como rádio web e entre dezembro de 2019 e maio de 2025 transmitiu em onda média na frequência de 1440 kHz a partir de Ishoq, alcançando grande parte da região da Zelândia. A emissora também pode ser ouvida em algumas partes da Europa em onda curta, na frequência de 5.970 kHz. O nome da emissora deriva do comprimento de onda de 208 metros, equivalente à frequência de 1.440 kHz, utilizada pela Rádio 208 em suas transmissões. A Rádio 208, como mencionamos, encerrou oficialmente as suas atividades em 31 de maio de 2025. Continuamos agora na Europa com duas informações provenientes da Alemanha. A primeira se refere à rádio Mi Amigo International, transmitindo a partir de Kolkrekel, reportada na frequência de 6.085 kHz, a partir das 6 horas 58 minutos UTC, com anúncios e identificações em idioma inglês. A rádio Mi Amigo Internacional resgata a sensação única e acolhedora da rádio em AM, inspirada nas lendárias emissoras offshore das décadas de 1960 e 1970, como Rádio Caroline, Rádio London, Rádio Mi Amigo e Rádio Verônica. A segunda informação diz respeito à possibilidade de sintonizar a emissora Europa 24 na frequência de 6.105 Hz, transmitindo de Datteln após as 7 horas 14 minutos e até depois das 7 horas 33. A Europa 24 divide a sua programação entre os idiomas inglês e alemão. A estação provavelmente está localizada em Datteln, no extremo norte da região do Ruhr, e aparentemente é operada por um rádio amador com uma licença especial. E é assim como chegamos ao fim do dx.com.ar, um programa preparado pelo especialista Arnaldo Slein, para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slein.
RAI Argentina ao Mundo.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, Sekai ni mokete Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
O mundo agora. Crônica de política internacional.
Tiago de Aragão.
Toda medida externa que entra no ano eleitoral deixa de ser o que era e acaba virando outra coisa. E é exatamente isso que aconteceu com a designação do PCC, Primeiro Comando da Capital, e do Comando Vermelho, como organizações terroristas pelos Estados Unidos. Ela nasceu como uma medida de segurança e de risco financeiro, mas 4 meses antes da eleição no Brasil, ela já é, antes de tudo, uma variável de campanha importantíssima. O mais interessante é que essa variável empurra para os dois lados, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, do Flávio, ao mesmo tempo. Mas antes de tudo, eu preciso desfazer uma confusão que já contaminou parte do debate. Essa designação, ela não é obra do Flávio Bolsonaro, não é obra da família, e ela já vinha sendo costurada pelo Departamento de Estado americano há pelo menos 2 anos. Faz parte de uma lógica própria de Washington, que é de aplicar uma moldura de contra-terrorismo ao crime organizado da América Latina, tendo feito isso já na Venezuela e no México, como um mecanismo natural e tradicional do Departamento de Estado. O lobby da oposição se associou de uma forma barulhenta a isso, mas associar-se não é criar, ou seja, isso não foi uma criação da oposição brasileira. Quem acha que Brasília pautou Washington está dando a Brasília um poder que ela não tem. Dito isso, a sequência, claro, chama a atenção. No dia 28 de maio, horas depois de Trump receber o Flávio Bolsonaro na Casa Branca, o secretário de Estado Marco Rubio anunciou essa classificação. E a designação plena entrou em vigor pouco depois, no mês de junho. O calendário jogou a medida para dentro da disputa e começa pela leitura óbvia. Segurança pública é a maior preocupação do eleitor brasileiro e é um tema em disputa por parte do presidente Lula e do senador Flávio Bolsonaro. É o terreno onde o campo bolsonarista historicamente leva vantagem e vai tentar forçar ainda mais para levar mais vantagem durante a eleição. Colocar o PCC e o Comando Vermelho no mesmo balaio do Hamas e do Estado Islâmico reforça o discurso de mão firme. Para esse cálculo, a designação é um ativo forte. Mas agora, vira medida porque ela tem 2 lados. O eleitor brasileiro não lê isso só pela chave da segurança. Existe sim uma parcela importante do eleitor que lê isso pela chave da soberania. Uma classificação decidida lá fora sobre facções brasileiras mexe num reflexo antigo, da desconfiança de uma eventual tutela estrangeira. E aí, pelo mesmo fato, o governo Lula pode ganhar espaço. para, entre outras coisas, falar sobre soberania nacional. A mesma variável alimenta os dois discursos centrais da eleição, porque Lula já vinha falando de soberania há muito tempo, assim como Flávio vinha falando de segurança pública há muito tempo. Ordem contra o crime de um lado, soberania nacional de outro. Quem ganha não depende do fato, depende de qual leitura vence na cabeça do eleitor entre agora e outubro. Agora, o desdobramento que quase ninguém comenta, porque mistura economia com política, é que a designação não veio sozinha. Ela veio junto da proposta de tarifa de 25%, que foi decidido após uma análise do USTR americano. E junto do risco de sanção que a designação do PCC e do Comando Vermelho traz sobre o sistema financeiro brasileiro. Enquanto esses efeitos forem abstratos, a briga fica no campo simbólico. E no campo simbólico, soberania e segurança rendem voto. Mas no dia que isso virar algo concreto, o custo fica mais alto. Atrito bancário, pressão no emprego industrial, o eleitor troca a lente simbólica pela lente do bolso. E na lente do bolso, historicamente cobra de quem governa, não necessariamente de quem está na oposição. E isso pode pegar forte na campanha do presidente Lula. Então, soma tudo. A designação é uma variável de sinal trocado. Ajuda a oposição, principalmente nesse eixo de segurança, ajuda o governo no eixo da soberania, mas também tende a prejudicar o governo quando a conta econômica chegar.
Você acompanhou mais um podcast semanal da Associação DX do Brasil. Deseja ser sócio da Associação DX do Brasil? Acesse mais informações no site www.adxb.com.br, site oficial da Associação DX do Brasil.